Continuamos curitibaneando com Flávio Fardado.
Não, e engraçado que aí vem o segundo ponto da minha memória. Eu lembro que quando eu te vi cozinhando, veio lá na minha cabeça o Festival Pé Sujo. Nossa, a minha aproximação com as bandas alternativas da cidade acontece ali e acontece pela tua mão. Isso pra mim, nossa, é muito especial, tá conversando com você é muito especial.
Nossa, eu fico assim, não tem como mostrar, né? Eu arrepiei aquele cabelo na cabeça, assim, tem uma história muito linda, assim. O Festival Pé Sujo, né, ele torna-se um movimento musical, cultural, de alguns gêneros que não tinham espaços físicos para tocar. Era o punk rock, o hardcore e o psychobilly. Mas isso no meio dos anos 90. Daí o que acontece? Existe lá, como eu falo, os heróis da resistência, que são ali aquela cena psychobilly, que tem os outros meninos que fazem lá na outras rádios. Tem o Tricibone Express, tem uma cena de rádio, da cena psychobilly, e tem uma cena do punk rock e da rádio também com outra galera. E eu tava na rua, eu fazia um movimento musical acontecendo na cidade. Daí eu, com meus dois amigos que já fizeram passagem, que é o falecido Marião, que faleceu em 99, e o Alessandro Rufo, o Magu, que foi em 2015, eles criaram comigo a logomarca, né? E daí eu comecei a tentar criar um movimento musical que as pessoas não tivessem aquele clichê punk e tal. Daí eu criei a palavra pé sujo, porque era o quê? Era pessoas que, tipo, precisavam caminhar na cidade para poder arrumar espaço para tocar, ir em bar, às vezes até se humilhar para dono, proprietário de bar, porque o músico, ele sabe fazer música, ele não sabe vender música. E eu sou músico e sei disso, porque eu não sabia vender música. Daí eu tinha que ter a cara de pau de saber pedir pros bares espaço para tocar. Então, eu era cara de pau mesmo. Eu chegava na pizzaria, eu chegava na cervejaria, falava das bandas, falava que tinha um movimento musical, que as bandas não cobravam para tocar, né? Que elas queriam se divulgar. E nisso eu fui criando uma cena, né? E daí de 98 até 2004, eu faço 6 edições. Daí quando chega em 2005, eu recebo a proposta para ir para a África. Eu vou para Angola trabalhar como chefe de cozinha internacional para levar a culinária brasileira lá. Eu acabo ficando lá 2005 para 2006 trabalhando na minha área culinária e o lado artístico, a música. Quando você não respeita ela também como profissão, você acaba também patinando. Quando você é um músico amador, você sofre suas consequências, né? Você não levando a sério, você vai apanhar mais, você vai sofrer mais. Então era isso que acontecia. Nós éramos amadores, nós éramos músicos jovens, adolescentes, ali de 20 e poucos anos aos seus 30. Então a gente queria saber de tocar, não queria saber de criar ali, né, uma coisa séria, né? Então foi ali que a gente acabou errando, né? Naquela época, não profissionalizar aquilo. E tem a outra música também que eu faço questão de falar, que é a Cidade Maldita, né? Cidade Maldita, eu não falo uma cidade com nome, né? Então, várias cidades são frias, várias cidades existem povos, pessoas inteligentes, pessoas moralistas, pessoas sem moral também e tal. Então eu falo sobre isso, né? Uma cidade fria, onde tem muito dinheiro vivo e vive um povo hipócrita.
Somos
Tem também o medo do escuro, que eu começo falando sobre o futuro agora, né? Que é o agora. Se não for agora, já era. Então a gente diz ali na música que crianças vão morrer e outros seres vão nascer. Então quando a gente diz que outros seres vão nascer, não estou dizendo que vai ter seres mutantes, verdes, estou dizendo que nós somos seres, nós somos humanos, somos seres humanos. Eu estou tentando captar e explicar para as pessoas que nós temos uma salvação. Né? Nós temos ali, talvez, um herói, um anti-herói que está nascendo. Igual as pessoas falam, anticristo e tal. Eu já falo outra coisa. Eu falo um herói, um anti-herói, que está para nascer, ou vai nascer, ou já nasceu, que vai mudar alguma coisa. A gente fala do medo do escuro, e eu falo que eu estou procurando o meu cérebro, né? Então, tipo assim, você está nervoso, você está procurando alguma coisa. Então, o que tem que fazer primeiro? Procurar a sua consciência. Aonde está a minha consciência? Respirar, igual eu tava falando. Opa, eu vou respirar, eu vou ver onde que tá meu cérebro.
E aí vem uma outra ação tua, que é a Companhia Divulgadora de Bandas Alternativas, que agora, graças aos deuses, você está reavivando a nossa querida Codiban.
Exatamente. Né? É muito importante esse grande momento agora para mim, né? Porque o que acontece? A Codiban, ela surge quando eu faço o primeiro PSUJ em 98. Eu consegui fazer um cadastro de 32 bandas. Eu fiz shows em junho e julho de 98. Eu cheguei pro Magu e pro Marião e falei, cara, o que, que eu vou fazer agora? Tem banda que tem demotape, porque na época a gente tinha fita cassete. Também tinha o tal do CDR, né? Que era o release que as bandas mandavam pra mim. Daí aconteceu. A Codiban, ela virou tipo assim como fosse um grupo, né, de divulgação daquelas bandas que participaram da primeira edição. E quando eu fiz o cadastro da segunda edição em 99, do nada apareceu 72 bandas, fora as 32 que tinha convocado. Daí o Marião falou assim pra mim, cara, eu vou criar pra você um desenho, um personagem, né, e você cria o nome, né? Eu, meu Deus do céu, cara, o que, que eu vou fazer, né? E o Magu falou, se vira, cara, você já tinha o cara pra fazer o cartaz e você agora dá um jeito, né? O Marião fez Mário Lombilaba, que ele fazia o fanzine de Lombilaba, ele fez o palhaço da Codiban, como se fosse um palhaço negro, nós tínhamos essa coisa que a gente era contra o racismo, a gente era punk, daí ele fez um palhaço negro lindo, maravilhoso, com uma feição, tipo, extraterrena, assim, com as orelhas pontudas e sorrindo, tipo assim, se recebendo as pessoas. Daí eu falei, nossa, cara, eu vou colocar o nome dele de Codiban, então daí virou, né? Companhia Divulgadoras de Bandas Alternativas, porque eu não queria divulgar bandas em si. Os estilos que estavam sendo discriminados eram o punk rock, o hardcore e o sacubilho. Daí quando chega em 99, que eu faço a segunda edição, já começou a aparecer daí banda de ska, começou a aparecer banda de nu metal, que eu não conhecia, juro pra você. o nu metal surge em 2000, assim. E daí eu tenho alguns amigos que voltam dos Estados Unidos e trazem assim, esse som da mistura de um heavy metal com umas paradas meio funk, anos 70, com umas pegadas red hot, daí com umas guitarronas Black Sabbath, umas histórias, coisas meio sinistras. Daí quando eu volto da África ali, que eu tava dizendo pra vocês, eu volto em 2006, tem o Urquhart, né? O Urquhart, ele chega no mercado digital e ele acaba quebrando o meu trabalho da Codiban no começo. O que, que a Codiban fazia? A divulgação em massa dos lambi-lambi nos postes e de panfletagem na frente de colégio, né? Então eu pegava aqui de Curitiba, eu pegava de manhã cedinho a entrada do colégio estadual aqui no centro de Curitiba, daí às 9h30 eu pegava a entrada do cursinho do Dom Bosco e depois eu pegava a saída do Unificado. Então, exemplo assim, eu fazia o tráfico orgânico no braço, com duas garrafas de água e dois pão com queijo mortandela, e ficava na rua, eu fazia o trabalho sério, assim, eu divulgava mesmo, aquilo ali era a minha vida. Eu era mais jovem também, ainda à noite eu trabalhava na sala de cozinha, então eu estava ali fazendo acontecer. E quando eu chego da África, aquele meu trabalho de panfletagem, meu lambi-lambi virou poluição ambiental, daí eu fui quase preso, estava colocando lambi-lambi no poste, chegou a polícia, guarda municipal, falou, cara, o que você está fazendo? Tá, estou divulgando um evento. Daí ele falou assim, cara, você vai preso. Mas por que eu estou fazendo? Estou fazendo nada de errado. Ele falou, não, você está nós somos da Secretaria do Meio Ambiente, nós estamos já meses te perseguindo, seguindo você, para ver o que você faz, cara, porque você teve muita denúncia suas, colocando esses papéis no poste aí, as vizinhanças. Eu grudava na cidade toda, entendeu? Então a galera tava no carro, via lá a plaquinha do Pé Sujo, via o palhacinho do Codiban e associava, né? Ah, o Festival Pé Sujo, né? O Codiban, a galera que vai lá no Linus, é a galera do punk, é a galera do Sacubilha, a galera do hardcore, essa galera é legal. Daí começou, tipo, outras bandas aparecerem, porque a gente abriu o leque, né? A gente tinha essa divulgação. Só que daí eu acabei parando ali, né? Em 2005, 2006. Na teimosia eu faço a sétima edição em 2007 e começo a focar mais na minha área gastronômica. Eu chego ali em 2010 e crio a Concheiro, que é a confraria do Chefe Roqueiro, que era quase a mesma proposta, que daí era pra pegar o lado artístico de quem tava entrando no mercado culinário. A gente sabe que o rock, ela é a nossa tudo segura, a música, ela cura a gente, né? Então, o roqueiro em si, às vezes, ia me procurar e falava, pô, cara, eu tô precisando trabalhar, fardado. Se tem uma vaga de auxiliar de cozinha aí, eu falava, ó, assim, eu não tenho, cara, mas eu sei um lugar que tem. Então, tipo, eu virei um outro divulgador, só que divulgador de trabalho para os amiguinhos roqueiros. Muitos já viraram cozinheiros mesmo, outros viraram chefe de cozinha, outros acabaram, na verdade, até viajando para fora, fazendo coisas até maior do que eu, assim, cozinheiros que hoje estão na França, em Portugal e na Itália, que tiveram condições de ir para esses lugares e estão lá até hoje.
Agora, Rua Sem Saída.
Caminho ao lado do comércio.
tenho uma visão crística, né? Tipo, eu gosto do invisível, né? Acho legal essa coisa que a cura e a doença vem pela respiração, né? Então, se você estiver ansioso, angustiado, começar a respirar aí ofegantemente, você vai ficar doente. Então, é muito difícil segurar essa ansiedade, respirar, até contar, agora a gente fala, conta até 10, conta até 20. Então, essa brincadeira que a gente falava quando não tinha o Covid, ela agora é que funciona. Agora é que é a grande sacada dessa brincadeira. Segura, conta até 10, sabe? Não tô vindo aqui com cura nenhuma, né? Mas eu sinto isso, que nós não estamos entendendo que a cura tá vindo pela respiração, entendendo? A gente tem que aprender aí a segurar a ansiedade. E eu falo muito isso nas minhas músicas, né? Que eu não sou aquilo que eu queria, né? Eu não sou aquilo que eu sou uma imagem da destruição, né? Então, exemplo assim, eu me vejo no espelho, mas eu não sou aquilo ali, eu sou uma imagem da destruição, porque me destruíram, né? Porque fosse uma árvore plantada no lugar, que daí depois colocaram um asfalto, colocaram uma calçada e depois me colocaram uma grade. Então daí as minhas raízes racharam a calçada e os meus galhos torceram e arrebentaram o ferro dessa grade, né? Então a gente tá nesse momento, né? A humanidade, né? Então eu falo muito isso nas músicas, né?
Você está curitibaneando com Flávio Fardado.